Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos bem-vindos ao trabalho que inicia a semana. E hoje vamos diretamente revisitar um dos escritores muito queridos que já vimos algumas vezes, que é o Rainer Maria Rilke. E vamos ver um dos textos raros, esse texto de 1900, logo depois da incursão do poeta, do escritor à Rússia. O Rilke, ele, nós já vimos em outra oficina e também em uma das nossas aulas um pouco sobre a vida dele. Era um homem de grande sensibilidade e com uma facilidade imensa para a aprendizagem de idiomas. Só para se ter uma ideia, ele aprendeu o dinamarquês porque ele queria, era um desejo muito profundo, ler o Kierkegaard na íntegra, e isso só seria possível se ele, no original, né? Se ele soubesse o idioma, além de Jacobsen também, que ele tinha muito interesse. Mas ele tinha uma grande facilidade, ele aprendeu o russo em muito pouco tempo, aprendeu árabe em muito pouco tempo, ele sabia inclusive português, ele traduziu alguns textos importantes do português para o alemão, o Rilke fez essas traduções. E ele passou a maior parte da vida dele praticamente em viagem, né? Por toda a Europa, primeiro Espanha, da Suécia. Da Espanha à Suécia, ele praticamente conheceu tudo. E depois, então, foi para a África, lá ele conhece o Egito e andou por muitos lugares. Ele, além do exercício da poesia e dos textos, o Rilke gostava muito, apreciava a tradução. Por isso ele levou para o alemão textos de Baudelaire, de Valéry e de outros escritores da época. Ele tinha muito, de muito bom tom isso. A influência de Tolstói sobre a literatura de Rilke é simplesmente rara e imensa. Acho que poucos autores o influenciaram tanto quanto os textos de Tolstói. E a história que vamos ver hoje, essa curta novela, de fato mostra todos esses elementos agregados. Nesse texto, nós vamos retomar uma parte do Renascimento italiano. Nós vamos lá para a República Florentina, entre os anos 1450 e 1490, em algum lugar nessa parte. Bem, o texto, eu preciso fazer uma contextualização, senão nós vamos colocar a perder alguns pontos muito importantes do que vem a seguir. Esse texto que vocês verão agora foi o Rilke que se dirigia. Ele queria conversar com as crianças, mas até pela maneira como o Rilke era, com seu formalismo e outras coisas, ele prefere então usar de mediação. E ele conversa durante esta obra com a mãe, as mães das crianças, sendo que muitas vezes as crianças interferem e mostram que de fato ele estava conversando com elas. Elas é que elucidam trechos importantes do trabalho. E há a figura de um professor também. Esse professor, muito peculiarmente, aqui ele entra como a entronização de toda aquela exacerbação da racionalidade típica do Renascimento florentino, italiano, de meados dos anos 1400, e dali para frente cada vez mais. Então esse professor, ele não gosta de poesia, esse professor ele é ácido, ele é crítico, ele não gosta que ninguém tenha ideias que não são razoáveis, explicáveis, nada, tudo que foge a isso, esse professor não quer saber. E ele é, também não aprecia nada que saia da linha exata da métrica e da ordem. E nessa parte que eu vou mostrar para vocês, ele está conversando exatamente com esse professor. Bom, então ele vai contar uma história para esse professor. Porque houve um incidente sobre caridade no início da obra. Ele está ajudando uma pessoa que é muito pobre e esse professor não gosta. Intervém, interfere, critica. E ele diz, poxa, mas a gente só está ajudando uma pessoa que é pobre. E o professor diz, não, nós temos para isso todo um trabalho assistencial apropriado e não dessa forma como é feita. Então, por conta disso, ele resolve contar ao professor a história que eu vou agora partilhar com vocês. Era em Florença. Lourenço de Médicis, moço, ainda não príncipe, acabara de conceber o Trionfo di Baco e Ariana, e já este poema repercutia por todos os jardins. Havia então, como vocês viram, Lourenço de Médicis, que ele cita aqui, que se tornaria depois um grande protetor dos artistas, das artes, ele financiaria, ele era, além de tudo, um diplomata e um estudioso. Lourenço, ele se tornaria muito forte em pouco tempo. Então, essa história, já pela pontuação que ele faz, já sabemos a datação, né? Em torno de 1470, por ali. Havia então canções vivas, brotavam do íntimo obscuro do poeta, apoderavam-se das vozes e, como em canos de prata, atiravam-se nelas sem medo para o desconhecido. O poeta principiava uma canção e todos os que a cantavam terminavam-na. No Trionfo, como na maior parte dos cantos daquela época, festejava-se a vida. Este violino de cordas claras e sonoras com o fundo escuro que é o sussurro, as estrofes de extensão desigual. Vou ler um trecho deste poema, ele é muito importante porque aqui o Rilke mostra os elementos da época de contraste. Olhem como dizia esse poema, que era cantado pelos jardins, pelas praças toscanas da ocasião. Como é bela a mocidade, mas tão rápida nos foge. Sejamos alegres hoje. Do amanhã sabe quem há de. Ou quem há de saber o amanhã, né? Então, esse poema mostra bem o ar da época, o ar próprio do renascimento da época. Então ele prossegue dizendo, não é de estranhar que os homens que entoavam esse poema tivessem sido empolgados por uma precipitação, uma vontade de amontoar todas as festas naquele hoje, a única rocha sobre a qual vale a pena construir? Assim se pode explicar o tumulto nos quadros dos pintores florentinos que diligenciavam reunir numa só pintura, todos os seus príncipes, suas mulheres, seus amigos, pintava-se devagar e ninguém podia saber se no momento do próximo quadro todos eles seriam ainda jovens, coloridos, unidos. Esse espírito da impaciência exprimia-se naturalmente com mais clareza nos moços. Bem, aqui está a contextualização do autor. É sobre esse ar, é sobre esse espírito que vai surgir agora o que vocês virão. Então, ele vai se referir a um jovem que é o jovem Pala de Albizzi, com seu amigo Tommaso, o pintor. Pareciam discutir com animação cada vez mais viva, até que Tommaso exclamou: eu acho que isso que estás dizendo tu não o farás. E todos que se voltaram para eles quiseram saber o de que se trata. O que é que o Pala não fará? Perguntou Gaetano Strozzi, aproximando-se com outros companheiros. Aí o Tommaso explica o que o jovem Pala estava querendo fazer. Pala pretende ajoelhar-se durante a festa aos pés de Beatrice, a altiva, pedindo-lhe permissão para lhe beijar a poeirenta bainha do vestido. Todos riram. E Leonardo, da família Riccardi, observou: ora, eu acho que Pala há de pensar antes. Ele bem sabe que as mais formosas damas têm para ele um sorriso que ninguém lhes vê para os outros. Pala, então, queria chegar até essa jovem Beatrice, que era uma mulher, uma garota, uma menina, muito bondosa, de uma família muito rica, daquelas famílias da Toscana de então, e ela costumava fazer caridade. Ela saía pela rua, saía pela igreja, acompanhada por alguém que trazia um pote, e ali havia moedas, e ela entregava com um sorriso no rosto, com uma palavra de carinho, moedas para mendigos. E esse rapaz, por razões que teve, queria ir até lá, ter com ela e beijar a barra do vestido dela, que era um costume. Muitos mendigos faziam isso ao receber a graça e a seguida da moeda. Bom, eles duvidaram que ele fizesse isso. Alguns disseram: será que tu vai te fantasiar de mendigo para ir até lá e receber isso? O que está acontecendo de fato? E ele falou para todo mundo: Pala, é isso mesmo que eu farei, exclamou Pala com um olhar cintilante e, acotovelando os amigos, dirigiu-se à escada onde desapareceu. Tommaso quis correr atrás do amigo. Deixe-o, conteve Strozzi. Tem de ficar sozinho agora. Assim, só dessa forma é que voltará ele o juízo. Nisso, os moços se espalharam pelo jardim. Aí o texto conta o contexto do que havia ali ao redor. Mais de 20 mendigos já esperavam o toque dos sinos, né, para que Beatrice aparecesse com a graça para eles. E, bom, aí eu vou retomar o texto. O texto diz assim: naquele dia, Beatrice parecia estar atrasada. Os sinos tinham chamado e apenas uns fiozinhos de sua voz pendiam ainda das torres sobre o crepúsculo. Os pobres foram tomados de certa inquietação, tanto mais quanto um mendigo novo, desconhecido, se esgueirava nas trevas da porta da igreja. Iam protestar por inveja, quando uma donzela jovem, de vestido preto, quase de freira, apareceu no adro e, retardada pela sua bondade, dirigiu-se a um, depois a outro, enquanto uma de suas companheiras segurava uma bolsa aberta, de onde ela retirava seus pequenos pertences. Os mendigos caíam de joelhos, soluçavam, e com seus dedos murchos procuravam tocar um segundo, pelo menos, a cauda do vestido simples de sua benfeitora. Ou beijavam-lhe a orla com os lábios balbuciantes e úmidos. Chegava Beatrice à extremidade da fila. Não faltava nenhum dos pobres seus conhecidos. Foi então que avistou na sombra da porta mais uma figura em trapos, desconhecida. Olhou, assustou-se. Era um acontecimento para deixá-la conturbada. Conhecia todos os seus pobres desde criança, e esmolá-los tinha se tornado para ela uma coisa natural, como o gesto de mergulhar os dedos na pia de mármore, cheia de água benta, que nos acolhe à entrada de toda a igreja. Mas nunca lhe ocorrera pudessem existir mendigos estranhos. Como se podia reivindicar o direito de os esmolar também, Se a gente não merecer a confiança de sua pobreza por algum conhecimento que dela houvesse, não seria de uma presunção incrível oferecer esmola a um desconhecido? Deixa eu aprofundar um pouquinho isso que ele está colocando. Olhem, isso que o Rilke faz aqui é uma pontuação que para nós parece, às vezes, causa espécie, não é? A gente ouve um texto desse, escrito em 1900, e pensa, puxa, mas que tipo de caridade é essa? Isso não é perpetuar a pobreza ao invés de ajudar, de fato? Afinal, ela já conhecia esses mendigos desde criança. Sempre eles vinham, ela dava moeda, dava bênção, eles iam embora. Que ritual macabro é esse, afinal de contas? Ela está ajudando essas pessoas? Ela não está ajudando, de fato. Mas no contexto da época, era muito importante entender como esses elementos se passavam. A mendicância e o elemento da pessoa ser um mendigo dentro daquele contexto social, isso tudo era muito diferente de como é hoje na nossa época. Hoje na nossa época, a caridade, ela precisa vir acompanhada necessariamente de um instrumento que dê condições à pessoa ultrapassar seu estado de indigência. Não era assim no Renascimento incipiente, de forma alguma não era assim mesmo. Então, o que ela fazia passava como uma verdadeira santidade. Bem, o que foi fazer lá esse rapaz, o Pala? Será que ele foi lá admirar a beleza da moça? Que seria algo muito próprio do Renascimento de então. Será que ele foi até lá cotejar a moça com uma maneira de poder ter acesso a uma das famílias? Lembrem que a Toscana de então instaura algo que durante muito tempo a Itália teria e ainda tem, cultiva na Itália ainda hoje. O valor familiar é muito importante, a família é um dos valores máximos da sociedade italiana ainda hoje. Mas desde a época, o controle, por exemplo, de toda a Toscana estava nas mãos das famílias. Eram famílias que incentivavam, que governavam, que administravam a cidade. Então, o rapaz poderia estar, sim, se aproximando para entrar numa família. Era um dos caminhos esse, chegar por essa... O que será que estaria levando o rapaz até lá? Rilke vai nos contar o que aconteceu. Então, algo houve porque essa moça, ao olhar para ele, a Beatrice, olhou para a Pala e ela, né, ficou perturbada. O que havia no rapaz? Ela já o conhecia? O texto diz que não, que ela não o conhecia. Vamos acompanhar, vamos ver o que acontece aqui. Foi tomada de angústia ao pensar que, terminadas as ave-marias, talvez o pobre não mais se encontrasse à porta da igreja e que ela não fizera nada para aliviar nele a miséria. Agora que a noite vinha tão perto, a noite, quando a pobreza é mais desamparada e mais triste, fez sinal à sua companheira, que trazia a bolsa, e retirou-se com ela em direção à entrada. O adro tinha esvaziado, mas o estranho ainda estava lá, encostado a uma coluna, e parecia escutar o canto, que, saído embora da igreja, vinha de muito longe, como que do céu. Trazia o rosto quase inteiramente coberto, como fazem os leprosos, que em geral não descobrem suas chagas repugnantes, a não ser quando lhes ficamos bem perto, e eles estão certos de que a compaixão e nojo falam igualmente agora a seu favor. Beatrice hesitava, segurava a própria bolsa, onde suas mãos só encontravam umas poucas moedas. De repente, com rápida decisão, aproximou-se do pedinte e disse com voz incerta, algo cantante, sem levantar as mãos, os olhos fugitivos. Sem querer ofender o senhor, disse ela, parece-me, se bem vos conheço, ter eu uma dívida convosco. Foi vosso pai, se eu não me engano, que fez em nossa casa a rica balaustrada, aquela de ferro batido, já sabeis, que nos orna a escadaria. Ao depois, um dia, encontraram no gabinete, onde ele costumava trabalhar, uma bolsa. Deve tê-la perdido, com certeza. Bem, ela falou tudo isso entre reticências. Ela falou tudo isso com grande dificuldade. Na explicação desses elementos, dessa dificuldade, desse abatimento dela, dessa hesitação toda, diz que ela estava mentindo, por isso que ela estava assim. Ela não estava falando algo que de fato ela acreditasse. E então prossegue a história dizendo, mas a desesperada mentira dos seus lábios vergou-lhe os joelhos diante daquele estrangeiro. Meteu-lhe à força a bolsa de brocado nas mãos, cobertas pelo manto, e balbuciou para aquele homem, perdoai. Ela sentiu que o mendigo ouvia e tremia. Então, com sua companheira assustada, Beatrice refugiou-se na igreja. Pela porta entreaberta, jorrava um breve júbilo de vozes. E é isso. A história que eu tinha para contar está acabada. Pala ficou em seus trapos ali e pegou aquela bolsa, distribuiu tudo o que tinha. Pobre, descalço, lá se foi, pelo mundo afora. Dizem que algum tempo depois passou a morar perto de Subiaco. Que tempo aquele! Exclamou o senhor professor. Vejam, ele então, esse rapaz foi lá porque aparece que houve uma injustiça com o pai dele, que fez aquele trabalho todo e em troca o que ocorreu foi que não foi corretamente, dignamente remunerado por aquilo. E a moça reconheceu isso, vai até lá. E mesmo sendo o pai dela quem cuidou de tudo isso, ela soube da história de alguma maneira e foi se desculpar e quis restituir parte, pelo menos, do que havia e pediu perdão. O rapaz pega aquilo, distribui e some, vai embora e vive como um mendigo, segundo é a história. Então termina a história. Aí o professor, para quem ele estava narrando tudo isso, diz que tempo era aquele. Aliás, de que servia tudo aquilo? O moço estava caminhando para ser um estróina. Este acontecimento faz dele um vagabundo. Hoje, de certo, ninguém mais se lembrará dele. Desculpe, eu repliquei modestamente. O nome do moço é lembrado, sim, de vez em quando, nas igrejas. Nas igrejas católicas, entre os intercessores, nas grandes ladainhas também. Pois, sabe, ele acabou virando um santo. As crianças, então, vieram a saber dessa história e pretenderam, em que pese ao senhor professor, que nela também figure o bom Deus. Até eu fico surpreendido com tudo isso, pois prometer ao senhor, quando comecei minha história, contar-lhe uma história sem a presença de Deus. Mas, naturalmente, as crianças agora também já o sabem, e o conto. Ele, de fato, no início lá do livro, ele tinha dito para o professor que não gostava nada de nenhuma história religiosa, que não falaria nisso. Mas é que as próprias crianças, quando ficaram sabendo, associaram essas coisas. O rapaz aceitou o pedido de desculpas dela, de perdão, a perdoou e se retirou. Não é? E ele não se retirou, esse Pala, para viver com os amigos dele, como vocês viram ali no início da história. Não, ele não fez isso. Ele, nessa intercessão com ela e com tudo o que aconteceu ali, ele, ele acha que o caminho dele não é com aqueles amigos, nas praças da Toscana, bebendo, escrevendo poemas belíssimos e filosofando, que na época se fazia muito também, ou buscando uma carreira ligada às famílias, algo assim, não. Ele preferiu se retirar para ele mesmo e até encontrar um lugar numa cidadezinha e ali viver em paz. Ao aceitar o pedido de perdão, ele se tornou um santo, coloca Ryuki. E claro que há uma outra mensagem, como eu disse para vocês aqui, tem uma, além dos elementos renascentistas, que raramente são o que parece, sempre é um desdobramento ulterior, e também a influência de Tolstói nele. Ryuki coloca que perdoar, nestes contextos aos quais ele se refere, um contexto no qual, lembre, o perdão feito pelo coração é algo, o perdão, quando crivado pelos aspectos da racionalidade, ele se torna outro algo, que às vezes deixa o próprio coração de fora. Vocês já viram pessoas que dizem que perdoam da boca para fora, que sabem racionalmente essas coisas, mas é na alma, é lá no fundo, no coração, que você vai verdadeiramente poder fazer isso. E é o que o Ryuki conta nessa história que aconteceu com o rapaz. Ele não foi lá buscar qualquer coisa, ele não quis machucar a moça, nem humilhar ninguém ali, não. Mas ele quis estar com ela, ele quis observar, até para ver como ele poderia progredir, como ele poderia fazer. Os amigos duvidaram que ele fosse fazer qualquer coisa assim. Lembrem o que ele disse que faria? Ele ia lá beijar a barra do vestido dela. Que estranho modo de aceitar uma mágoa, uma ofensa, o que fizeram para o pai dele, não é? O que o motivou a fazer isso? Que modo de compreensão? Nós temos isso no retrato da moça. É olhando para ela que vamos ver o que houve com ele, quanto a isso. Ela nos mostra o que se passou com ele. Ao se aproximar dele, trêmula, levando as poucas moedas que restavam, mas a atitude dela com os pobres, com os mendigos, a generosidade, o amor com que ela fazia isso. Não era comum uma moça de uma família poderosa florentina fazer esse tipo de... não era mesmo. Aliás, até o acesso a isso era difícil. E ela fez. E tudo isso contou para que ele sentisse o que sentiu, pudesse encaminhar a vida dele e, como disse o Rio, que é o final do texto, tornar-se um santo. Ele não se tornou um santo para os homens, ele se tornou um santo para as crianças. Os homens não entendem coisas assim. Não nesse livro do Ryuki. As crianças entendem. E é com elas que ele estava falando nesses poemas. Uma criança sabe o que é amar. Uma criança sabe o que é perdoar. Um adulto, às vezes, sabe também. Mas, às vezes, sabe também. Chegamos ao final da nossa oficina desta segunda-feira, dia 12 de julho. Agradeço a presença dos senhores e convido para amanhã, mesmo horário, 18 horas, horário de Brasília, termos nossa oficina. Hoje foi transmissão direta aqui de Florianópolis, amanhã já será de Porto Alegre. E daqui a pouco, 19 horas, temos aula, vários dos senhores terão aula daqui a pouco. Já nos vemos. Tchau, pessoal.